você não transforma a realidade de uma empresa de milhares de funcionários que não está cumprindo a cota, que não tem a experiência de receber, acolher pessoas com deficiência do dia para a noite. Mudar o mindset no sentido de querer fazer para valer e não só porque existe a lei. Cada um é diferente entre si. Cada um é de um jeito. E é justamente isso que torna a nossa existência uma existência única e insubstituível.
Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, na Argentina, na Alemanha, em Londrina e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o DiversiTalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Eu sou o Ricardo Salles.
E eu sou o João Torres, e o nosso convidado de hoje é o Henry Zilberstein. Ele é um empreendedor social, fundador do Instituto Serendipidade, uma organização social que atua com a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Ele também é cofundador da Escola de Impacto, uma iniciativa que estimula o protagonismo e o empreendedorismo social entre jovens brasileiros. É muito importante a gente pensar na inclusão das pessoas com deficiência em todos os seus âmbitos, começando pela importância dessa inclusão para as próprias pessoas com deficiência, entendendo dessa importância para as empresas e para a nossa sociedade. E hoje o Henry vai compartilhar suas vivências, seus projetos e também a sua experiência como pai. Henry, seja muito bem-vindo. E para começar, conta para a gente um pouco da sua trajetória e como que foi o início no seu envolvimento com as causas sociais. Eu imagino que tem alguma relação com o diagnóstico do Pepo, seu filho mais novo, né? Com síndrome de Down.
Sem dúvidas. Olá a todos. João, Ricardo, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre a minha história, a minha experiência, de um tema que eu me apaixonei e hoje representa e ocupa, ainda bem, boa parte do meu tempo. Meu nome é Henry Zilberstein, e só para vocês entenderem o porquê que hoje eu falo sobre inclusão e sobre diversidade, há 3 anos atrás o meu filho caçula, o Pedro, e que a gente chama ele carinhosamente de Pepo, nasceu com síndrome de Down. Eu e a Marina, minha esposa, fomos pegos de surpresa, já que a notícia da síndrome só nos foi dada um dia depois do nascimento. Eu lembro, João e Ricardo, como se fosse hoje, da sensação quente que me veio no peito quando a obstetra dela falou que o hospital estava desconfiando que o Pedro tinha síndrome de Down. Por pura falta de informação e conhecimento prévio sobre o tema, eu inicialmente achei que era uma notícia ruim e questionei muito Deus do porquê que ele me mandou um filho com síndrome de Down se eu me considerava uma pessoa boa. E vejam bem, eu falo isso com extremo carinho e respeito ao Pedro, mas ao mesmo tempo de uma forma muito transparente, porque era de fato como na época eu e a Marina nos sentíamos. O Pedro, por ter nascido prematuro, não pela síndrome, ficou 21 dias na UTI do hospital, e lá a gente começou a receber informação e começou a receber acolhimento. E passamos a perceber que tê-lo conosco não era um castigo. Pelo contrário, era uma oportunidade de vida de poder enxergar o mundo através de outras perspectivas. E a gente ficamos preocupados com a possibilidade dos nossos amigos e familiares terem a mesma falta de informação que a gente tinha e, quem sabe, olharem o Pedro com uma pegada de dó ou piedade. E essa hipótese se confirmou à medida que o Pepinho cresceu, com 2, 3, 4 meses, a gente começou a tirar ele de casa e encontrar esses amigos, esses familiares, e parte deles nos olhavam como se a gente tivesse de luto, e outra parte nem conseguia nos olhar nos olhos. E aquilo começou a nos incomodar, era muito estranho, né? Com esses mesmos amigos, a gente teve longas conversas quando a Nina e o Lipe, os irmãos mais velhos sem deficiência, nasceram. E ao mesmo tempo a gente percebia que eles não estavam fazendo isso por mal, eles estavam fazendo isso porque eles achavam que ao tocar no tema síndrome de Down ou nascimento do Pedro, a gente ia se sentir acuado ou de alguma forma se sentir constrangido. E era o contrário, era a falta de falar sobre isso que estava nos constrangendo. Então, a gente começou a ver possibilidades da gente quebrar essas barreiras invisíveis, né? E aí eu acredito muito que as pessoas encaram os teus filhos da mesma forma como você os encaram. E a gente estava encarando a notícia, por mais inesperada que fosse do diagnóstico, como uma notícia boa que transformou as nossas vidas. E a gente estava encarando o Pedro como uma criança qualquer, repleta de possibilidades. Então, criamos uma continha no Instagram, um perfil @pepozilber, que tinha como objetivo inicial ser um diário, que ia mostrar a jornada de uma família recém-chegada no mundo da inclusão. Todos os aprendizados com o Pepo e também como a gente estava fazendo para conduzir a situação com os outros dois filhos mais velhos. E aí, a partir dessa continha que acabou viralizando e crescendo muito rapidamente, outras oportunidades se abriram. Eu, em 2018, tirei um sabático de 6 meses para falar, para entender o ecossistema da inclusão, tanto do ponto de vista de saúde e bem-estar do Pedro, quanto outras questões. Eu queria muito ter a certeza, como eu não tive chance de me preparar ao longo da gestação, porque a notícia veio só depois, eu queria ter a certeza de que eu estava conseguindo ser um bom pai, equilibrando a atenção entre todos os filhos, independente de suas características. E nesse sabático, eu me aproximei muito das instituições do terceiro setor que atuavam com inclusão, não só para ajudar, mas também para aprender. E aí, a minha atuação no Instituto Jô Clemente, como voluntário, que era a antiga APAE de São Paulo, me inspirou a criar o Instituto Serendipidade, que é a ONG que você se referiu.
A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Instituto daqui para frente. Eu queria, Henri, ainda pensando nessa questão familiar, né? A continha que vocês criaram virou um contão, com mais de 170 mil seguidores lá no Instagram, e eu imagino que vocês devem receber muitas mensagens de pais e mães pelo Brasil. Quais são as principais dúvidas que chegam até vocês?
Boa pergunta. Realmente, essa continha virou um contão. Se você parar para avaliar, 170 mil seguidores, nem é um número tão expressivo num mundo de milhões de seguidores, mas pro ecossistema da inclusão é uma conta representativa, e para nós que não trabalhávamos com comunicação e não éramos influenciadores, com nível de engajamento e trocas, realmente é uma conta bem intensa, ainda bem. Bom, a gente recebe de tudo, né? Desde pedidos de ajuda, porque infelizmente a situação das pessoas com deficiência no nosso país ainda é uma situação bastante delicada, para não dizer precária em alguns momentos, mas a gente recebe muitas mensagens de famílias que estão recém-chegando nesse mundo da inclusão. Famílias que acabaram de receber o diagnóstico de que seus filhos vão ter algum tipo de deficiência, não só síndrome de Down, a gente tem várias outras solicitações de outras síndromes, inclusive doenças raras, e aí pedindo ajuda. E, aliás, isso foi o que nos inspirou a gente pode falar mais para frente, desenvolver um projeto dentro da ONG que se chama Projeto Laços, que é um projeto que se encarrega justamente de oferecer acolhimento para pais e mães, que recebem o diagnóstico, seja durante a gestação ou pós-nascimento, que seus filhos vão ter algum tipo de necessidade diferenciada. E o bacana dessa iniciativa é que, além dela ser absolutamente confidencial e gratuita, os nossos voluntários acolhedores, que passam por um treinamento dado por psicólogas da ONG, são pais e mães de crianças com as mesmas condições, um pouquinho mais velhas. Então, são pessoas com boa vontade, com experiência naquele tema específico. Então, pais de crianças da síndrome de cri do chá, por exemplo, atendem pais e mães de crianças que acabaram de receber o diagnóstico da síndrome de cri do chá. E a mesma coisa acontece com síndrome de Williams, síndrome de X frágil, paralisia cerebral, síndrome de Down. e outras 8 síndromes ou diagnósticos. Muito legal, né?
Super. É bastante coisa, né?
Super legal. Eu ia perguntar pela perspectiva dos pais, quando eles recebem um diagnóstico, pela sua experiência, o que tem sido mais difícil para esses pais?
João, eu me arrisco a dizer que receber o diagnóstico que aquele filho que você tanto idealizou e sonhou não vai ser exatamente como você desejou, é um momento invariavelmente muito difícil para qualquer família. Eu acho que a primeira coisa que acontece é um sentimento de culpa, né? De falar, poxa vida, mas eu sou o culpado por meu filho ter uma síndrome ou um diagnóstico, e que hoje em dia, olhando para trás, isso aconteceu comigo e eu vejo uma bobagem, mas é importante no momento da notícia dar tempo para essa família e validar os sentimentos, ou seja, dar o tempo para elas para então acolhê-las e mostrar que, primeiro, não existe um culpado e, segundo, o universo é absolutamente diverso. Não existem lugares iguais, não existem pessoas iguais. Cada um é diferente entre si. Cada um é de um jeito. E é justamente isso que torna a nossa existência uma existência única e insubstituível. Então, eu acho que, respondendo à tua pergunta diretamente, a maior dificuldade é fazer com que os pais que são surpreendidos pela notícia do diagnóstico dos filhos libertem-se dos seus preconceitos, porque a maioria desses pais, inclusive comigo e com a Marina foi assim, não tem informação sobre o mundo ou sobre pessoas com condições análogas aos dos filhos, e principalmente os pais. A maioria deles não teve a oportunidade de conviver com pessoas com o mesmo tipo de deficiência até então. E aí, essa falta de convívio faz com que você estabeleça referenciais sem considerar todas as possibilidades possíveis, né? Então, eu acho que é isso. A gente, para mim, pelo menos, o que foi mais difícil foi eu me libertar dos meus preconceitos concebidos, sem ter informação a respeito, por exemplo, da síndrome de Down e sem ter convivido com pessoas com síndrome de Down até os meus 38 anos.
É legal você falar isso, Henrique, porque passa muito também sobre as nossas próprias expectativas, né? Um dos casais que mais me inspiram hoje, eles têm um filho com síndrome de Down, e eu achei genial quando eles colocaram que, na verdade, quando eles receberam o diagnóstico, eles entenderam aquilo ali como uma punição. Mas depois, quanto mais eles foram entendendo, conhecendo o seu filho, entendendo o processo, eles viram como aquilo era uma bênção e não era uma punição, porque o tanto que eles aprendem dia após dia a serem pessoas de mais respeito, de mais amor, mais inclusivas, eles não teriam em momento nenhum da vida deles se eles não tivessem tido aquele filho com síndrome de Down. Então, essa própria mudança de perspectiva, né, de entender que até aquilo que parece ser super desafiador pode ser encarado e deve ser encarado como uma grande bênção, talvez a maior bênção da nossa vida, é muito lindo, né?
João, eu não podia concordar mais com você e dividindo o meu exemplo pessoal. Eu acho que a notícia do diagnóstico da deficiência do Pedro é um exemplo clássico de como algo inicialmente inesperado e até indesejado, porque, parênteses, via de regra, em casos que não envolvam adoção, ninguém escolhe ter um filho com deficiência. Comigo não foi diferente. Então, inicialmente é uma notícia inesperada, indesejada, mas é um exemplo de como ela, mesmo sendo inesperada e indesejada, pode transformar a sua vida para melhor. No meu caso, eu venho de uma família extremamente privilegiada em todos os aspectos, que sempre me ensinou em casa a respeitar o que era diverso e diferente. Então, graças a Deus, eu nunca desenvolvi preconceito discriminatório contra nada nem contra ninguém, mas ao mesmo tempo eu tive pouquíssimas oportunidades de fato me relacionar e me aprofundar com aquilo que era diferente de mim em todos os aspectos, inclusive pessoas com com deficiência. E aí, no auge dos meus 38 anos, privilegiado, pai de dois filhos até então maravilhosos, bem casados, bem sucedido no trabalho, eu achei que o meu mundo era esse, que era só continuar. Quando o Pedro chegou, é como se ele tivesse aberto uma porta do mundo, que eu percebi que o mundo é infinitamente maior do que aquele mundo que durante 38 anos eu enxerguei. E isso acendeu em mim algo que eu sempre tive, né? Eu sempre fui um curioso, um apaixonado por autodesenvolvimento e por conhecer coisas novas. Eu achava que eu era. E agora eu vi o quão engatinhando eu estou em relação a vários outros assuntos. Eu acho que você se envolver com pessoas diferentes de você conhecer novas realidades, você se envolver com ideias inovadoras, faz com que você construa novos imaginários de cidadania e seja um cidadão mais plural e, consequentemente, muito mais conectado com o mundo que você vive, porque o mundo é plural, o mundo é diverso. Quanto mais realidades você conhecer, mais preparado para aproveitar o mundo você vai estar. No final das contas, a vida é muito curta, a gente tem que mesmo é aproveitá-la. Então, realmente é uma bênção. Por mais que você não deseje, inicialmente é uma bênção.
Aproveitar e compartilhar também, né, Henrique? É o que vocês têm feito. E aí eu chego no livro. Tem livro novo aí na praça, Joca e Dado, Uma Amizade Diferente. Conta pra gente um pouquinho mais sobre esse livro que você acaba de lançar.
Muito bem. Esse livro foi um projeto escrito com muito carinho por mim, mas construído coletivamente por muitas pessoas e entidades. A ideia nasceu em 2018. Essa história é interessante. Quando a Nina tinha 5 anos e o Pepo tinha 8 meses. E o Quebrando o Tabu veio em casa fazer um vídeo sobre os dois. Eles tinham falado que eles queriam falar sobre a relação dos irmãos, mas a gente não tinha nenhum briefing. Aliás, mesmo que a gente tivesse algum briefing, eu não conseguiria brifar a Nina com 5 anos. E aí, basicamente, eles pediram para a Nina e para o Pepo, o Lipe, nesse dia não quis participar, então a gente respeitou a vontade dele. Então, eles estavam brincando no tapetinho e o pessoal do Quebrando o Tabu começou a fazer perguntas para a Nina. Como é que é ter teu irmão com síndrome de Down? Como é que é o dia a dia com ele da síndrome de Down? Como é? Perguntas relacionadas à síndrome de Down. E todas as respostas da Nina, elas desconsideravam a síndrome de Down. Todas as respostas da Nina diziam que o irmão dele era uma criança, ela usou a palavra normal, que brincava, que sorria, que chorava, que às vezes reclamava, que era fofo mesmo quando brigava, menos quando brigava com ela. Ou seja, a naturalidade com a qual ela deu as respostas nos acendeu uma luz de que aquilo vinha em função do convívio. Ela enxergava o Pedro, o irmão mais novo, antes da sua deficiência, por ter convivido. E aquilo virou algo natural, era só mais uma característica de uma pessoa, assim como todas têm as suas. Então, nesse sentido, a partir daquele dia, eu escrevi o esboço do Joca e Dado, que é um livro que fala sobre a importância do convívio com a diferença desde a infância. E eu acho que a gente conseguiu, de uma forma leve e construtiva, passar essa mensagem da importância e também levar uma segunda mensagem para os pais, do quão relevante é que os pais de crianças sem deficiência deem atenção ao assunto quando ele pinta em casa, porque as crianças não nascem com preconceito. Chega uma determinada idade, 4, 5, 6 anos, que ao perceber o diferente, elas vão para o porto seguro delas, para casa, e perguntam: papai, mamãe, por que que isso está acontecendo? Eu acredito muito que, dependendo de como essa resposta é dada, ela pode dar margem à aceitação ou ao preconceito. Então, além da importância do convívio com as diferenças desde a infância, o livro traz uma mensagem muito carinhosa para os pais da importância deles darem uma atenção a quando esse assunto chegar. E só para concluir, É um livro que foi lançado agora em março de 2021, em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, que acontece no dia 21 de março no mundo inteiro. E é uma produção do Serendipidade, com o Leiturinha, maior clube de assinaturas da América Latina, que vai fazer o livro chegar a mais de 45 mil famílias no day one, no dia um. E as ilustrações que fazem parte da experiência, principalmente num livro infantil, que não é só a história, tem as ilustrações e a experiência da leitura de adultos e crianças, foi feita pelo estúdio criativo La Casa de Carlota, que emprega pessoas com deficiência intelectual na equipe. Então, olha que legal, o livro carrega consigo uma representatividade importante no sentido de que as ilustrações, que são 50% do livro, foram feitas por pessoas com deficiência intelectual, autismo, síndrome de Down e assim por diante.
Eu estava escutando a história dos seus filhos, eu estava pensando o quão legal é escutar essas histórias, principalmente no âmbito da nossa própria educação, né? Eu imagino que lá no âmbito do Instituto Serendipidade você tenha várias dessas histórias legais que aconteceram lá dentro e que também são bastante educativas para as pessoas. Você consegue compartilhar com a gente algumas delas e também trazer um pouco sobre o escopo do Instituto?
Sem dúvidas, o Serendipidade tem uma atuação em nível nacional através de projetos próprios, que são projetos 100% operacionalizados pela nossa equipe, e a gente tem uma atuação igualmente importante através de parcerias, um trabalho em rede apoiando ONGs que atuam na ponta nas mais diversas áreas: educação, saúde, mercado de trabalho, socialização, música, esporte, e que tem um alinhamento de princípios e valores com o Instituto Serendipidade. Assim, a gente tem diversas histórias, né? Só para te dar um exemplo, o projeto Laços, que é um projeto que eu comentei mais cedo, que faz o acolhimento, né, no momento da notícia, acolheu nos últimos 18 meses mais de 150 famílias no Brasil e no mundo. Porque os acolhimentos são feitos de maneira virtual, então, além do Brasil, a gente tem famílias acolhidas na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, na Espanha. E cada uma tem a sua realidade, cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua individualidade. Nem todas as histórias são glórias, são flores, né? A gente não pode, deixar de falar que a realidade, para boa parte das famílias, é uma realidade difícil, onde ou o marido ou a esposa saem de casa, ou ainda com complicações de saúde. Mas, independente de citar um ou outro caso, o importante é que essas histórias, elas ajudam a construir um ecossistema que nos deixa mais capacitados para acolher esses pais quando eles chegam e para apresentar uma rede de apoio, porque seguida do acolhimento, o acolhimento leva até um ano com atendimentos espaçados, a gente apresenta para esses pais uma rede de apoio, porque é muito importante cuidar de quem cuida. Eu acho que os filhos são sempre o foco, mas a gente não pode esquecer que os pais, o pai e a mãe, principalmente a mãe, porque historicamente é quem acaba ficando com a maioria das funções, infelizmente, mas a realidade é essa, também são seres humanos, também tem que ter o seu protagonismo, também tem que ter o seu momento. Então, essa rede de apoio, ela é muito importante para nós, pais e mães de crianças com necessidades diferenciadas, e que o Laços e o Serendipidade também proporcionam nas mais diversas condições. Como eu falei aqui, são mais de 13 síndromes e diagnósticos que a gente acolhe.
Quem está nos escutando aqui, Henri, talvez se pergunte: puxa, como é que eu posso ser voluntário, voluntária, participar dessas iniciativas? Quais seriam os caminhos? O que que você recomendaria?
Bom, primeiro eu agradeço e digo que quem se oferecer, a gente liga, hein?
Ah, boa!
O Serendipidade é um grande coletivo de pessoas que, majoritariamente, de forma voluntária, doam o seu tempo, a sua experiência, o seu olhar, o seu carinho e a sua boa vontade para transformar o mundo num lugar mais plural, justo e inclusivo para todos. Eu acho que o primeiro passo é entrar no nosso site serendipidade.org, e ali tem todos os caminhos. Tem o Instagram, tem o e-mail, e aí mandar e-mail. A gente tem a nossa equipe que vai responder. Se tiver alguma coisa de curto prazo, é na hora, mas normalmente a gente cataloga, né, guarda as informações, tanto regionais quanto de interesse das pessoas e de experiência, né? Às vezes as pessoas falam: olha, eu tenho experiência nisso e gostaria de ajudar nisso. Às vezes as pessoas falam: eu tenho experiência nisso, mas eu gostaria de ajudar em outra coisa. A gente não, a gente, a experiência ela é importante até certo ponto, mas a motivação e o interesse ela é maior. E a gente chama no momento oportuno para qualquer tipo de ajuda, tá? Pode ser ajuda para pensar, pode ser ajuda para arrecadar, pode ser ajuda em contato, pode ser ajuda para evento, a gente chama mesmo. E uma das coisas legais, como recompensa, né? As diversas recompensas que a gente tem para as pessoas que se dedicam ao voluntariado, serendipidade é um termo inglês que vem do serendipity, que é o ato de se fazer felizes descobertas ao acaso. E a ONG chama serendipidade, esse nome difícil, justamente porque o Pedro chegar na nossa família foi uma feliz descoberta ao acaso. E as pessoas que se dedicam ao terceiro setor e a esse movimento de transformação do mundo, que antes de transformar o mundo, elas se transformam internamente. Elas vão ter várias serendipidades nessa jornada, várias felizes descobertas ao acaso. Sou suspeito, mas eu recomendo muito.
Que lindo, muito legal. Obrigado por compartilhar com a gente. Bom, você sabe que muitas pessoas que nos escutam, Henry, fazem parte do mundo empresarial. A Mais Diversidade é uma consultoria de gestão, então muitas vezes as pessoas estão trabalhando essas temáticas dentro das organizações. E aí eu queria te perguntar o seguinte: a gente sabe que existe aí um grande desafio ainda no que se refere à inclusão de pessoas com síndrome de Down nas, organizações. O que que você considera como maiores desafios e, ao mesmo tempo, já para a gente emendar, o que que as empresas podem fazer para, tornar os seus ambientes mais inclusivos e oferecer, espaço para que pessoas com síndrome de Down possam se destacar dentro da organização?
Muito bem, excelente pergunta. Bom, por que que eu acho que, por que que isso acontece? Por que que ainda existem barreiras e as pessoas não são contratadas? Não só pessoas com síndrome de Down, mas pessoas com deficiência em geral. Eu acho que são várias razões, mas eu vou listar duas. Eu acho que a sociedade e as empresas, inclusive, fazem uma associação equivocada de deficiência com incapacidade e de deficiência com doença, o que é absolutamente errado, porque doença é uma coisa, deficiência é outra. Você pode ter pessoas com deficiência que não têm doenças, você pode ter pessoas com deficiência que têm doenças, e você pode ter pessoas sem deficiência com e sem doenças. Então a gente precisa separar o joio do trigo. E essa história da incapacidade também é um equívoco, não só porque todos têm condições de aprender, mas é só uma questão de ponto de vista, né? Se você deixar de focar na deficiência para focar nas possibilidades, você vai ver que qualquer pessoa, inclusive as pessoas com deficiência, tem o seu potencial e o potencial é infinito. Basta crer e arregaçar as mangas. Então, eu acho que isso é a principal barreira. Só para dar uma ideia para vocês, esse ano a lei de cotas completa 30 anos. E a lei de cotas foi um mecanismo importante para garantir o mínimo de acesso ao mercado de trabalho formal para as pessoas com deficiência. A despeito de tanta gente lutando por esses direitos há tanto tempo, 30 anos, a gente só tem aproximadamente 480 mil pessoas com deficiência formalmente empregadas no Brasil. Esse é um dado de 2018 do Ministério do Trabalho. 1% só da população empregada tem deficiência. E a gente está falando de último censo do IBGE ter apontado 25% da população que se declara com algum tipo de deficiência. Claro que algumas são crianças, tem que fazer um ajuste, mas o que eu quero dizer é que para cada uma pessoa com deficiência formalmente empregada, estima-se haver outras 9 em condições de estar formalmente empregada, mas fora do mercado de trabalho. Então, existe uma defasagem importante. E eu acho que a questão da empregabilidade de pessoas com deficiência ainda é vista muito como uma obrigação, como se fosse um favor da lei de cotas, né? E, na verdade, a inclusão é uma baita estratégia de inovação. Quando você fala de uma empresa, sei lá, qualquer setor de alimentos, sei lá, uma empresa que fabrica iogurtes, para quem é o iogurte? É para todo mundo. Então, esse todo mundo tem que caber no momento de se definir o produto, ou seja, as pessoas com deficiência têm que ser levadas em consideração na hora de se inovar e conceber o produto. Essas pessoas com deficiência têm que participar da concepção desses produtos, têm que estar na área de RH, na área industrial, na área financeira, em todas as áreas cujas habilidades forem compatíveis com as suas características. E essas pessoas com deficiência têm que participar também das campanhas de divulgação, para divulgar os produtos, né? Então eu acho que existem dois caminhos aí para as empresas, respondendo a tua pergunta de como elas devem fazer. Primeiro é abrir o olho e mudar o mindset, deixar de encarar como uma obrigação para passar a encarar como uma oportunidade de inovar. Ponto um. Dois, pedir ajuda, contratar empresas como a de vocês, que são empresas que conhecem, sabem o que estão fazendo e podem ajudar sem apontar o dedo, de uma forma construtiva, a empresa aos poucos chega lá. É muito importante, na minha visão, que isso não seja feito do dia para a noite. Você não transforma a realidade de uma empresa de milhares de funcionários que não está cumprindo a cota, que não tem a experiência de receber, acolher pessoas com deficiência do dia para a noite. Nesse caso, feito é melhor que perfeito. É melhor começar, pôr o dedinho dentro d'água para depois colocar o corpo inteiro, do que falar só entro se for para entrar de cabeça. Não existe isso. Porque senão vão se criar posições só para cumprir a cota e não vai se dar o tratamento adequado para essas pessoas. Pessoas com deficiência empregadas numa empresa devem ter o mesmo tratamento, plano de carreira, acompanhamento que qualquer funcionário. Deficiência não deve ser motivo nem para majorar, nem para diminuir salário de ninguém, nem para fazer diferenciação de tratamento. Então, mudar o mindset no sentido de querer fazer para valer, e não só porque existe a lei, e pedir auxílio de entidades como a de vocês, eu acho que é um bom caminho para tá bem conectado com o mundo da inclusão e com essa cultura ESG que está chegando forte aqui no Brasil.
Você estava falando, Henri, eu estava lembrando do episódio que a gente gravou com a Tânia Cosentino aqui, a presidente da Microsoft Brasil, em que ela falou que talvez a mudança de mindset mais importante que tem que ter nas lideranças é elas entenderem que diversidade é negócio. Ninguém está fazendo um favor para ninguém. A gente está criando negócio, está sendo mais produtivo, a gente está gerando mais inovação e, consequentemente, a gente está gerando mais resultado para as nossas organizações, né? Exatamente isso que você falou. Ô, Henri, o seu projeto mais recente é a Escola de Impacto. E, inclusive, ela tem a presença de algumas pessoas super inspiradoras, como o Edu Lira, que já esteve aqui no nosso Diversitalk com a gente. Aliás, se você não escutou esse podcast, volta aí na sua plataforma de streaming alguns episódios e escutem o episódio com o Edu Lira, que está imperdível. Eu queria que você contasse para a gente, Henri, um pouco mais sobre esse seu projeto Escola de Impacto e também como que as pessoas podem se engajar nele.
Muito bem, bom, sou fã do Edu Lira e recomendo também o podcast dele. Eu mesmo vou escutar. Mas basicamente a Escola de Impacto é uma joint venture social, uma associação entre o Serendipidade, que é algo que a gente falou até aqui, com a Turma do Giló, que é uma organização que atua com educação inclusiva e gestão das diferenças dentro de escolas privadas e escolas públicas. E a ideia surgiu porque eu e a Carolina Videira, que é a fundadora da Turma do Giló, com outras pessoas que fazem parte das duas instituições, começamos a perguntar como é que a gente poderia multiplicar o nosso impacto, tanto em cada uma das ONGs, quanto coletivamente, porque a gente já tinha uma parceria de longa data, dentro do Serendipidade da Turma do Giló. E a gente chegou à conclusão que para você causar um impacto maior a ponto de transformar o mundo, você precisa de dois elementos. O primeiro deles, boas ideias e boas intenções, que eu acho que, particularmente, o mundo nesse quesito está bem servido. E o segundo elemento, capacidade de execução, pessoas capazes, motivadas de colocar esses planos e essa boa intenção em prática, de maneira que as ideias e o ativismo virem iniciativas de impacto. Então, pensando nisso e baseado num projeto de voluntariado jovem que a turma do Giló já tinha há 4 anos e que fomentava cultura de doação, filantropia, envolvimento no terceiro setor em jovens, nasceu a Escola de Impacto, que nada mais é do que um curso de liderança e empreendedorismo voltado ao impacto socioambiental. Nossa missão é formar a próxima geração de empreendedores sociais e agentes de transformação do Brasil. Um curso de 2 anos, voltados para jovens de 14 a 19 anos do Brasil inteiro, da rede pública ou da rede privada de ensino, que no primeiro ano eles entram em contato com diversas temáticas socioambientais do nosso país: racismo, empreendedorismo na favela, neurociência, preconceito, filantropia, cultura de doação, educação para transformação, educação, política, assédio. E esse conteúdo é dado tanto pela equipe de educadores da Escola de Impacto, quanto por palestras e mentorias com pessoas que são representativas nos temas. Então, você falou do Edu Lira, que fala de desigualdade social, tem o Celso Ataíde da CUFA, que fala de racismo e empreendedorismo da favela, tem a Geise e o Abílio Diniz, que falam de cultura de doação, tem o seu Eli Horn, do Instituto Cirela, que fala de filantropia, tem o Rony Meisler, que fala de ESG, e várias outras pessoas que vêm dar palestras e mentorias, vêm trocar com esses jovens. Uma das principais dores que a turma do Giló escuta há tantos anos nas escolas é que os jovens não se sentem escutados. Então, o que a gente faz nesse primeiro ano nada mais é do que oferecer uma escuta ativa e dar ferramentas para que eles possam impactar o mundo. Então, no primeiro ano, a gente desenvolve habilidades socioemocionais, fazendo com que os jovens encontrem um propósito. E no segundo ano, uma vez que eles internamente estão transformados, eles jogam esse ímpeto, essa vontade para fora, para o mundo, para a sociedade, em forma de impacto, através de construção coletiva de soluções de impacto socioambiental. Então, a ideia é que ao final do segundo ano, a gente tenha diversas iniciativas que podem ser do terceiro setor, ONGs ou empresas do setor 2.5. Eles podem criar empresas que gerem o lucro desde que elas criem impacto socioambiental positivo. A gente está super feliz. Quem quiser se engajar e juntar aos já 250 alunos que até o final de abril vão estar cursando a Escola de Impacto, é só entrar no escoladeimpacto.org ou no Instagram Escola de Impacto, e a nossa equipe vai ter prazer de dar mais informações.
Que legal, com um projeto desses e com um time desses também, eu tenho certeza que esses jovens vão conseguir se inspirar para gerar ainda mais impacto para o mundo, né, Henri? Eu quero lançar já a minha pergunta favorita quando eu converso com uma pessoa nova. De tudo que você aprendeu na sua vida, de tudo que você vivenciou na sua trajetória, qual foi a maior lição que você tirou e que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes para inspirar as pessoas?
Poxa vida, que pergunta profunda, especialmente porque eu espero estar só no começo dessa transformação toda, né? Então, eu vou te responder algo agora, mas se a gente repetir esse podcast daqui 1, 2, 3 anos, eu realmente espero estar com uma resposta, no mínimo, mais elaborada. Os aprendizados foram vários, tá? Mas eu acho que o principal deles, no meu caso e no da Marina também, é que nós éramos um casal até ter o Pedro e até conhecer esse ecossistema da inclusão e da diversidade, extremamente preocupados com o futuro. A gente planejava, a gente fazia metas, a gente colocava uma expectativa enorme no futuro e, consequentemente, em cima de nós e dos nossos filhos. O Pedro veio para mostrar que às vezes a gente faz planos e Deus dá risada. Então, hoje, a gente aprendeu com ele uma série de coisas: se colocar no lugar do outro, valorizar as individualidades alheias, mas especialmente a gente aprendeu a valorizar o dia a dia, as pequenas conquistas. Isso fez com que a gente virasse o nosso foco, o nosso canhão de preocupação e de aproveitamento para o presente. Era como se antes eu tivesse correndo uma maratona, pensando só em cruzar a fita embaixo do pórtico no quilômetro 42. E o quilômetro 42 normalmente é o quilômetro onde você está mais cansado. Eu estava muito provavelmente deixando de aproveitar os quilômetros iniciais. O meio da maratona, vendo as paisagens, o ambiente, a atmosfera. Então, hoje a gente faz isso. A gente aproveita muito mais o dia a dia e as conquistas individuais de cada um, porque se o presente, se o hoje for bem aproveitado e feito direitinho, dificilmente o amanhã vai dar errado. Então, o nosso aprendizado e a nossa sugestão é: liberte-se um pouquinho das cobranças e do futuro, concentre-se em viver mais o presente, aproveitar o cotidiano, porque fazendo isso bem, eu acho que é uma garantia de um futuro bem vivido e menos sofrido.
Poxa, que lindo! Até porque felicidade não está no resultado, né? Está no processo. A gente vive 99% do nosso tempo no processo, esperando chegar o momento ideal para ser feliz, sendo que o momento ideal para ser feliz é exatamente no aqui e agora, como você muito bem colocou, Henry, não é mesmo, Rick?
É isso mesmo, Henry. E aí, para a gente finalizar aqui, a nossa pergunta derradeira costuma ser: na sua opinião, Henry, o que que pode ser feito para a gente ter cada dia mais diversidade nas organizações?
Ai, que ótima pergunta também. Olha, eu acho que essa história da inclusão e da diversidade e da pluralidade, ela é, graças a Deus, um caminho sem volta. Eu quero dizer que existe um conceito hoje em dia de capitalismo consciente, que é um capitalismo mais consciente, que visa lucro, mas não lucro a qualquer custo, e que valoriza questões de sustentabilidade e questões sociais, nas quais inclusão e diversidade estão inseridas. Então, quero começar dizendo que as empresas que ainda encaram isso como uma opção deveriam se apressar, porque muito em breve, mas muito em breve mesmo, isso não vai ser mais uma opção e vai ser uma obrigação. Acho que o mercado consumidor está mudando, eu acho que o mundo está mudando, e as empresas que não se adequarem à demanda, às demandas atuais e às demandas da geração futura, né? Eu duvido muito que a geração da minha filha de 8 anos vai consumir produtos ou consumir serviços de empresas que não tenham representatividade, inclusão e diversidade para valer, ou ainda que não respeitam e agridam o meio ambiente. Então, eu acho que é um pouco das empresas abrirem os olhos de que elas também são parte da solução, e não adianta só ter responsabilidade, tem que ter impacto. O que que eu quero dizer com isso? Não adianta só não ser racista, tem que ser antirracista. Não adianta só não emitir gás carbônico na atmosfera, tem que ajudar a limpar o gás carbônico que está aí. Então, não é só uma questão do que não fazer, e sim uma questão do que fazer. Então, a gente falou um pouco mais cedo de possibilidades aí na direção da inclusão e da diversidade, mas acho que o principal é abrir os olhos para o mundo que a gente vive hoje. E aí, acho que fazendo isso, a gente consegue ter um ecossistema mais justo, plural, inclusivo e diverso.
Para todo mundo, muito bem. Esse foi o Henry Zilberstein, o pai do Pepo, da Nina e do Lipe, trocando uma ideia aqui com a gente. Henry, super obrigado pela tua presença, pela inspiração e por ter compartilhado conosco e com quem nos escuta tantas histórias pessoais, mas que eu tenho certeza vão encorajar as pessoas a olharem a vida de um outro modo. Obrigado pela tua presença aqui hoje.
Obrigado vocês, foi um prazer. Contem sempre comigo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela informação de qualidade que vocês levam para tanta gente. E bora multiplicar, bora impactar. Inclusão não é problema, inclusão é solução.
Recado dado, este foi o Diversity Talk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, em respeito ao distanciamento social, com o apoio da equipe da UMAP BPDO. Você encontra a gente no Spotify, no YouTube, no Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilha então com as suas amigas, os amigos, chama o pessoal para escutar. Manda também as suas sugestões, críticas ou elogios para contato@maisdiversidade.com.br. Ou então, ó, até mais fácil, lá no nosso Instagram, @maisdiversidade. Até a próxima, João.
Adorei, até a próxima, Rick. Tchau, hein?
Um abraço, valeu.
Valeu, Henrique.